Olá, está começando mais um Cine CBN. Eu sou o Elton Telles e aqui ao meu lado Cibele Chacon. Olá, Cibele.
Tudo bem, Elton?
Tudo bom. Estamos aqui, né, por mais um programa e a gente vai falar de... Já que abril é o mês de estreia do filme Vingadores, Guerra Infinita, chegou aos cinemas no final, acho que na última semana do mês, isso, dia 26 de abril, estreia essa superprodução. A gente começa, então, o primeiro programa de abril falando sobre alguns filmes que são de super-heróis, mas não são inspiradas em HQs, em histórias, em quadrinhos. Né? Eu acho bem legal, geralmente a gente faz essa associação, né? Quando é super-herói, tem gibi e tudo mais, mas não, alguns filmes, os super-heróis, eles nascem no cinema mesmo, é o berço deles. E a gente vai citar alguns filmes aqui durante o programa. Cibele, qual que você tem aí pra sugerir?
Então, e alguns personagens, alguns super-heróis, eles fazem realmente o processo inverso. Eles vão pro cinema primeiro e depois... começam a circular HQs sobre eles. E um desses personagens é o Darkman, que foi criado em 1990 pelo Sam Raimi. Ele queria os direitos autorais do Sombra e alguns outros personagens, e ele não conseguiu os direitos autorais para fazer o filme. E ele disse que ia criar um super-herói por ele mesmo e que daria conta do recado e que seria um super-herói de destaque, que ficaria para a história. E aí o personagem é interpretado pelo Liam Neeson, e é como o próprio nome já diz, né, o Darkman é uma coisa meio sombria, é uma coisa de se vingar de quem deixou ele em uma situação, em quem o machucou, em quem o violentou, né? Então é um personagem que vai aí pelo submundo pra se vingar, e é um filme que eu gosto bastante.
Nossa, eu adoro o Darkman, eu queria até rever, na verdade, não lembro de muita coisa. Sabe aqueles testes que a gente faz na internet, só curiosidade, aqueles testes que fala, veja qual o filme que estava em primeiro lugar nas bilheterias quando você nasceu, o meu era Darkman.
Foi esse!
Ficou marcado pra mim isso, e eu gosto muito do filme também. Curioso que é dirigido pelo Sam Raimi, e anos depois...
Fez o Homem-Aranha, né?
Que é baseado nos quadrinhos, né? Da Marvel, etc.
Mas com uma pegada completamente diferente, né?
Bem mais comercial e tudo mais. E o Sam Raimi tem esse histórico de filmes... até mais autorais, assim. Tem uns filmes... trash, né? Antes até do Darkman. Daí depois se torna o diretor de uma das maiores franquias, assim, mais lucrativas de Hollywood. É muito engraçado.
Ele consegue transitar bem, né?
Exato. E Darkman, eu acho também... fabuloso, eu acho um baita filme.
E aí tem quadrinhos agora, depois do filme foram criadas histórias em quadrinhos.
Olha, eu não sabia. Legal, legal. Eu tenho aqui uma, mais ou menos na pegada do Darkman também, que é, digamos, é um anti-herói, né? Eu gosto muito do Robocop.
É um anti-herói bastante violento,
bem
né?
Bem violento, é dirigido pelo Paul Verhoeven, que é, a gente falou do Paul Verhoeven em alguns programas, né, anteriores. E é o filme que imortalizou o Peter Weller, né, no papel aí do Robocop, que é o policial do futuro. É um filme muito bacana, eu gosto muito. Foi feito remake pelo José Padilha depois, né, brasileiro.
Completamente desnecessário, a meu ver.
Ninguém pediu esse filme, não sei por que fizeram. Mas ficamos com os clássicos. O Robocop é muito bacana.
O Robocop é de 87, né? Eu lembro que durante a minha infância eu via muito do brinquedos mesmo, os meninos principalmente, brincando muito com o Robocop, capa de caderno, enfim... Foi um super-herói que ganhou bastante destaque, né?
Sim.
E eu não sei se foi eu creio que não tenha sido um filme tão pretensioso. Eu acho que fez sucesso... Foi surpreendente, assim, o sucesso do filme, né?
E se eu não me engano, assim como o Darkman, ele também surgiu no cinema, depois foi pros quadrinhos. Eu acho que tem algumas revistas, assim, do Robocop,
tem,
sabe? Eu acho que Eu lembro, assim, de flashes da infância. O meu irmão gostava muito de Robocop. Então eu lembro que tinha algumas revistinhas naquela gaveta que eu não podia tocar, sabe? Tinha algumas revistinhas do Robocop lá.
Ah, foram comercializados, né? Deu dinheiro, vamos começar a criar produtos, né?
Sim.
Tem um outro filme, mas aí já é uma pegada mais na comédia, mas que eu gosto bastante, que é o Hancock com o Will Smith. Eu gosto bastante da ideia e não da execução da ideia, na verdade. Que é um super-herói contemporâneo e ele salva as pessoas, mas ele não sabe lidar com a pressão de ser um super-herói. E aí ele começa a beber, ele se torna alcoólatra, viciado, e aí as pessoas começam a criticar ele nas ruas, e aí ele entra numa depressão, ele não quer aquela vida pra ele. Eu acho a ideia desse filme muito boa, mas o filme em si foi uma decepção pra mim.
Eu assisti esse filme, mas não ficou marcado. Não lembro de muita coisa nele, porque eu achei ele meio esquecível mesmo,
é,
né?
Ele é, o que é uma pena, porque a ideia é muito boa. Uhum. Outro filme que eu acho a ideia bacana, mas a execução triste, é Minha Super Ex-Namorada com a Uma Thurman.
Ah, sim.
Que ela é uma heroína e leva um pé na bunda do namorado e aí usa os seus superpoderes pra se vingar. Eu acho a execução desse filme deplorável, mas eu acho a ideia boa e a Uma Thurman, ela é boa em tudo que ela faz.
A Uma Thurman é excelente, isso não, nossa, não tá nem em discussão, mas esse filme...
É horroroso,
é, né? Muito ruim, gente, eu pensava... E como você disse, a ideia, a premissa é legal. Ai,
mas é...
Acontece muito. Sabe o que é isso, Belly? Nem sempre, obviamente, mas é dedo de produtor. Produtor às vezes estraga os filmes.
Começa a se meter demais, né?
Ai, o que tá fazendo isso aqui? Ah, mas se você não fizer, eu não vou dar dinheiro pro filme. Então, os diretores acabam cedendo, o estúdio, etc.
É porque eu não acredito que uma atriz do porte de Uma Thurman ou um ator do porte de Will Smith faria uma coisa tão ruim assim,
exato,
abertamente, sabe?
Pois é.
Uma pena.
Ó, mais ou menos nesse período, um filme de 2012 que foi lançado, que é um filme... Até, digamos, meio uma pegada ficção científica B, sabe? Filmes B, mais independente e tal, que eu achei muito legal, é um filme chamado Poder Sem Limites, que é a história de três adolescentes que eles estão no ensino médio e eles entram numa caverna, num buraco que tem em algum lugar, e eles ganham superpoderes. Um desses adolescentes, inclusive, é o Michael B. Jordan, que a gente viu no Pantera Negra, que estava encartado aí algumas semanas
atrás. É o vilão, né?
É o vilão do Pantera Negra, que é um baita filme, né?
Adorei. Nossa, um parênteses aqui, né? Vem dos quadrinhos, mas é um dos melhores filmes que eu vi dos últimos tempos.
Olha, legal. Eu acho Pantera Negra muito bacana também. E esse Poder Sem Limites é muito bom, fica a dica. É um filme que tem uma pegada bem autoral, foi dirigido por um jovem, ele tinha 20 e poucos anos, o diretor desse filme. É curioso ver um diretor tão jovem, né, com um filme desse. Fez muito sucesso na época, e é o Josh Trank. Daí, anos depois, viram que deu certo, pegaram o cara, contrataram ele pra fazer aquele remake horroroso de Quarteto Fantástico.
Eu não vi, passei longe. Falei, eu não quero isso pra minha vida.
Melhor coisa que você fez, porque
duas horinhas ali que eu não queria perder.
Olha, a gente tá falando dos heróis aqui, né? Quarteto Fantástico, eles nunca acertaram, né?
Nem o primeiro, né?
Não.
Que é melhor do que essa versão, pelo que eu ouço falar.
Menos pior.
Já é horrível.
Não é melhor, é menos pior. O Quarteto Fantástico, gente, não é difícil. Vai lá, vocês conseguem um dia. É só parar de colocar nesses moldes, sabe? Por isso que é legal. A gente citou filmes aqui com super-heróis ou anti-heróis que às vezes não tem um molde certinho, né? Não tem aquela coisa... introdução do personagem, conflito, um vilão que é a personificação do mal, daí no final tem uma super luta, todo mundo aí, daí o vilão morre, sabe? Isso é cansativo.
Não tira desse molde tradicional,
é,
né?
É cansativo. Ou se tiver, pelo menos injeta aí criatividade, faz de alguma forma interessante, porque a gente, os filmes de super-heróis, eu gosto, eu assisto, eu acho que é algo assim, muito consumido na nossa indústria, a gente tem que até assistir pra acompanhar, só que cansa, eu acho que é cansativo, é sempre a mesma coisa, não tem muito... É legal você ver a Marvel, por exemplo, agora indo pros quadrinhos. A Marvel tá fazendo alguns filmes mais diferenciados, igual Pantera Negra, que a gente citou.
São mais profundos, né?
São, mas às vezes não são, porque não precisa. Por exemplo, Thor Ragnarok.
É verdade, é uma comédia aberta, né?
É uma comédia escrachadíssima. Então, assim, não precisa o filme de super-heróis ser tão levado a sério, na minha opinião. Eu acho que pode brincar também.
Por exemplo, Guardiões das Galáxias, né?
Exato, é outro exemplo.
Mas tem um outro filme que eu acho que humaniza essa questão de super-herói. É um filme completamente diferente, é um filme que eu gosto muito, que é Corpo Fechado, do M. Night Shyamalan.
Eu preciso rever,
e
confesso.
Que agora vai fazer meio que um crossover, né, com Fragmentado, que é um filme do ano passado, do mesmo diretor. E eu tô curiosíssima pra ver, porque fala sobre como lidar com sentimentos e com superpoderes e com... várias coisas que vão acontecendo com você ao longo da vida. Sem dar muito spoiler aqui do filme, que eu acho que eu já dei demais, na verdade.
O Corpo Fechado tem o Bruce Willis, né, e o Samuel L. Jackson.
E é um filmaço. E outro filme que tá vindo agora, o segundo filme, dos Incríveis, que também é uma família de super-heróis que não vem dos quadrinhos,
né? A animação da Pixar, né?
Exatamente. E é um filme que eu tô muito ansiosa pra assistir. Chega em junho nas telonas.
É um dos meus filmes favoritos da Pixar, Os Incríveis. Ali eu acho que tem uma pegada também de super-heróis que eles questionam algumas coisas que eu não acho que é tão... É até profundo, assim, tipo, e se no mundo todo mundo fosse super-herói?
Como seria, né?
E se todo mundo tivesse poderes? Eu tenho medo de pensar isso, sabia? Tipo, e aí, como é que ia ser esse mundo?
É porque as pessoas não precisam de um super-poder pra fazer alguma coisa diferente pra prejudicar os outros no mundo moderno, né?
Exato.
Imagina como seria.
Enfim. Fica aí a reflexão. A gente vai finalizar o programa de hoje com o que, Cibeli?
Eu não lembro o que a gente trouxe.
É a música dos Incríveis.
É a música dos Incríveis? Eu achei que você tivesse trocado.
É a trilha sonora dos Incríveis.
Então tá bom. Vamos ouvir até semana que vem.
Até. Tchau, tchau.